Notícias da Assembleia.
Excelentíssimo senhor presidente da Igreja Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado doutor Viana, na pessoa de quem cumprimento todos os senhores integrantes dessa Igreja Casa Legislativa do Povo de Minas. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Minas Gerais, meu companheiro de lutas e caminhadas, Alberto Pinto Coelho. Excelentíssimo senhor senador Eduardo Azeredo, nessa solenidade representando o Senado Federal. Excelentíssimo senhor deputado federal Rafael Guerra, primeiro secretário da mesa da Câmara dos Deputados, aqui representando aquela casa, na pessoa de quem cumprimento os senhores deputados federais aqui presentes. Excelentíssimo senhor ex-presidente da República e senador eleito de nosso Estado, estimado amigo Itamar Augusto Caltiero Franco. Excelentíssimo senhor presidente em exercício do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Joaquim Herculano, na pessoa de quem cumprimento os ilustres magistrados estaduais aqui presentes. Eminente ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor ex-governador Dr. Rondon Pacheco. Excelentíssimo senhor ex-governador Dr. Francelino Pereira. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Dr. Alceu José Torres Marques. Excelentíssimo senhor presidente do Colégio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Vanderlei Ávila. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, na pessoa de quem cumprimento as centenas de prefeitos e prefeitas de Minas Gerais e vice-prefeitos que aqui se encontram, a quem mais uma vez agradeço sempre o grande apoio. Senhor presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Léo Burguês, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores de Belo Horizonte e de Minas Gerais aqui presentes. Eminente primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Diniz Pinheiro. Senhor presidente do Sistema Federação das Indústrias, doutor Olavo Machado, na pessoa de quem cumprimento os dirigentes das entidades empresariais do Estado aqui presentes. Na pessoa de minha mãe Ilka, cumprimento meus familiares aqui presentes. Na pessoa da senhora Célia Pinto Coelho, cumprimentos familiares do seu vice-governador Alberto Pinto Coelho, também aqui presentes. Eminentes autoridades religiosas, civis e militares, senhores secretários de Estado, presidentes das entidades da administração pública, entidades de classe, todas as senhoras e os senhores presentes, mineiros e mineiras. Legitimado pela dignificante e insubstituível delegação do voto direto dos nossos cidadãos, tenho orgulho em assumir, com este ato, um novo mandato de governador do Estado de Minas Gerais. Reitero, nessa hora solene, o compromisso de honrar cada página de nossa história e de governar com os valores que dão dimensão tão ampla e singular e sustenta no alto do concerto da Federação a nossa bandeira. Os levarei comigo todos os dias dessa jornada que se reinicia hoje, como salvaguarda dos princípios de mineridade, tão caros a cada um de nós. Elas os moverão como energia alimentadora das nossas forças para a superação dos grandes desafios de Minas. E serão, uma vez mais, o esteio fundamental sobre o qual estaremos construindo o presente e preparando o futuro. Mineiros, quando se inicia o novo mandato no governo de Minas, reafirma-se o empenho de nosso povo com a fé, o trabalho e a justiça. Esta é a natureza moral de Minas, que se integra em sua peculiar paisagem, feita de cimos agudos, vastas chapadas e campos gerais. Se ouvirmos a brisa, ainda que chuvosa dessa tarde, elas nos trará os mesmos sussurros que ouviram em seu deslumbramento Francisco Espinosa e seus companheiros, vindos do mar, antes que os ouvissem os bandeirantes chegados do sul. São murmúrios de advertência. Esses vales e penedos guardam alegria para os que os honrarem com o trabalho e o amor à vida. Somos, nós os mineiros, de índole pacífica, de rosto salgado pelo suor, de pele encardida de sol e marcada das rugas do brio, com a mesa posta e o aposento limpo, a fim de receber os que chegarem com a paz nos olhos. Mas somos, quando necessário, ferozes defensores de nossa fé e da incolumidade de nossa casa, erguida em 3 séculos de áspera e gloriosa história. Não nos constrange o amor que temos para com a nossa terra, nem sempre suave, castigada em trechos de caatingas, carrascais, serras lúgubres e brejos sombrios, mas é nossa. O destino nos trouxe, em nossos pais e avós, para ocupá-la, abrir seus veios, sulcar lenheiras, plantar, colher e dela viver. Mas, assim como lavrá-la, nos trouxe a alegria e o sustento da prosperidade, a comunhão nos esforços e na resistência contra os opressores, nos deu a safra de caráter, de dignidade e de esperança. As gerações passam, mas o sentimento de Minas se transmite, de coração a coração, de inteligência a inteligência. Mineiros, volto a agradecer-lhes a confiança que destinaram a este servidor público, ao elegê-lo seu governador. Desde que deixei os bancos universitários, tenho dedicado toda a minha vida ao nosso povo, em funções executivas no Estado e na União. A alta administração pública não impediu que continuasse minha contribuição acadêmica, como professor, que tanto gosto, de direito administrativo, disciplina que dedico interesse particular por entender que o Estado, como principal instituição dos homens, tem que ser o primeiro e o mais atento seguidor da lei. Sou também grato a todos que me ajudaram a construir esse destino, com a sua confiança em meus esforços e em meu aprendizado. Sem esquecer todos eles, quero citar, se me permitem, 2 nomes de grandes mineiros. Os governadores Hélio Garcia, que me chamou para o grupo de seus auxiliares mais próximos. E o governador Aécio Neves, que me convocou para retornar ao nosso Estado e a quem eu devo a honra de suceder na chefia do governo de Minas. Governar Minas tem sido o mais elevado destino dos aqui nascidos. Desde que se instituiu o sistema republicano, ocupar o Palácio da Liberdade estadistas que honrariam qualquer povo do mundo se os governassem. De João Pinheiro e Afonso Pena, a Tancredo, Itamar, Aécio, Eduardo, a liderança de nosso povo esteve entregue a homens que defenderam, acima de tudo, a alma imperecível de nossa gente. Suplico a Deus que me faça merecedor, governador de Rondônia e Francelino, com meus atos, desse privilégio inexcedível. Diretriz indesviável de nosso espírito é a do compromisso para com a grande pátria brasileira. Brasileiros de todas as regiões escalaram as montanhas e vadearam os rios para chegar a essa região mediterrânea, à época reclusa e habitada de esparsas tribos indígenas. Feitos de todos esses sangues, aos quais não faltou a linfa dos imigrantes africanos e europeus, os mineiros fomos, desde o início, entranhadamente brasileiros. Ao Brasil temos servido, nas horas de paz e nos sacrifícios da guerra, nas batalhas do Sul, no conflito do Paraguai e nos campos da Itália. Os mineiros sempre se destacaram pela bravura, como narram os diários de guerra. Coube-nos, aos mineiros, construir a ideologia da liberdade e a ela segurar os fundamentos jurídicos do Estado Nacional. Primeiro, com os emboabas, e em seguida, com a resistência ao despotismo de Assumar, os episódios de rebeldia do Tijuco, e em 1789, a Revolução Frustrada de Vila Rica. Esse empenho de Minas na construção do Estado continuou ao longo da história, nos atos políticos da independência, na luta pela federação como garantia da integridade territorial e, finalmente, na arquitetura política da República. A presença nuclear de Minas na formação do pensamento político, nas letras jurídicas e nos altos tribunais brasileiros é atestada pela intensa história de nosso país. Entre os conservadores e os progressistas, não faltaram os que soubessem defender os seus pontos de vista, redigissem as leis como parlamentares e como seus intérpretes ilustrassem a magistratura brasileira. E em todos os momentos altos de nossa formação, em Minas e no Brasil, não faltaram também bravas mulheres, como foram em nosso caso, Maria da Cruz, Hipólita Jacinta de Melo, Barba Eleodora, Joaquina do Pompeu, Tiburtina Alves e tantas outras que, não obstante a sua grandeza, não tiveram o mesmo registro histórico de seus feitos. Senhoras e senhores, a grande virtude de Minas, nascida de seu compromisso seminal com a liberdade, é a do nacionalismo. O nosso nacionalismo não é o da arrogância, da presunção de superioridade, da ânsia doentia dos conquistadores. Ainda que a nossa pátria brasileira não fosse a que é, com a sua extensão territorial e seus imensos recursos naturais, nós amaríamos e a defenderíamos com a mesma intensidade, a mesma disposição para os sacrifícios. Como lembrou Sêneca, não se ama uma pátria porque ela seja poderosa, mas porque ela é nossa. O nacionalismo deve ser visto como conceito do mútuo pertencimento, assim como pertencemos a uma nação formada pela cultura de um povo no território que abriga, ela também nos pertence. Temos o dever de defendê-la por ser nossa e defender os seus habitantes e suas fronteiras como a nossa família e a nossa casa. Os bens de uma nação são obtidos com os esforços árduos de seu povo, transcendem a nossa geração. A solidariedade com que acolhemos os estrangeiros que querem construir conosco e aqui viver exclui saudar, com mesuras, os que desejam somente explorar o trabalho e os recursos dos brasileiros. Não podíamos, nos 700, admitir que o ouro e os diamantes de Minas, arrancados da terra pelo trabalho dos mineradores, fossem saqueados para sustentar a opulência dos fidalgos da metrópole. Foi assim que nos organizamos contra a coroa, certo que só poderíamos defender os nossos bens minerais se nos uníssemos, a fim de reunir as razões e sentimentos que nos moviam em uma associação política. Durante esses 300 anos de história, entregamos-nos à realização desse projeto. É nas tarefas de cada dia que nos sentimos, ao mesmo tempo, vitoriosos e desafiados. As pátrias se fazem com a alegria do esforço, na vitória cotidiana contra as dificuldades naturais ou políticas, na árdua busca do entendimento, nos mutirões da solidariedade. O nacionalismo não significa cavar trincheiras e refugiar-se no imobilismo. Ele exige, em primeiro lugar, o desenvolvimento econômico, a busca do conhecimento pelos próprios meios, a incessante pesquisa científica e evolução dos instrumentos tecnológicos para a aplicação das invenções e descobertas. Foi assim que eminentes mineiros agiram e se fizeram grandes. Refiro-me, por exemplo, a João Pinheiro, com seus planos para a industrialização e o avanço das técnicas agrícolas com a importação de máquinas e a criação da então pioneira Fazenda da Gamileira. Registro a intransigente defesa das nossas jazidas ferríferas, iniciada por Júlio Bueno Brandão, quando presidente de Minas, entre 1910 e 1914, há exatos 100 anos. Continuada por Atu Bernardes, no governo de Minas, entre 1918 e 1922, e na presidência da República, de 1922 a 1926. Na primeira mensagem que via Bernardes ao Parlamento Mineiro, em 1919, toca ele no problema do minério de ferro, com advertência ainda atual. Diz Bernardes, a exportação do minério para ser fundido no exterior, nenhum benefício trará ao Estado, que deve exigir, pelos meios a seu alcance, que aqui se façam as instalações capazes de fornecer ao menos às nossas indústrias o metal necessário ao consumo do país. Ao defender de modo intransigente a criação de uma indústria siderúrgica nacional e a exploração do minério de Minas pelos mineiros e brasileiros, Bernardes cunhou a frase forte, que ainda hoje ecoa na alma montanhesa: o minério não dá duas safras. Dentro dessa tradição nacionalista dos mineiros, temos outros importantes nomes a citar. Juscelino, que foi o primeiro presidente mineiro 30 anos depois de Bernardes, exerceu o nacionalismo pragmático, continuando a ocupação do território iniciada por Vargas e promovendo a ampla industrialização do Brasil. Com ele, se iniciou a ação efetiva do Estado Nacional sobre a Amazônia. Brasília, mais do que a nova capital, significa a posse real do vasto território. E tivemos Tancredo Neves. Seu firme nacionalismo levou a apoiar com firmeza e envolvimento político e ideológico o governo Vargas e a resistir durante mais de 2 décadas ao regime militar. Tancredo sabia que a soberania nacional só seria efetiva se o povo couber o domínio, se ao povo couber o domínio político e direto sobre o Estado. Ressalto ainda o honrado presidente Itamar Franco, cuja defesa das riquezas de Minas é motivo de orgulho para todos nós. Tendo participado do governo de Aécio Neves, sou testemunha que ele honrou a grande tradição de patriotismo de seus antecessores. Nele se reuniram as virtudes dos excepcionais homens de Estado que lideraram a nossa província e governaram o Brasil. Essa tradição não nos permite perturbar a estabilidade republicana em nome de interesses menores, mas nos obriga a defendê-la em harmonia com os outros estados e com o governo da União na construção de uma sociedade em que todos tenham a mesma oportunidade de se realizar integralmente como seres humanos e livres. Mineiros, assumo o governo de todos os mineiros. Sei que devo servir mais aos que trabalham na terra e nas fábricas, aos que estudam com dificuldades, às mulheres que se sacrificam na administração dos lares e nos empregos fora de casa, aos nossos cidadãos mais vividos que transferem a seus descendentes as nossas razões antigas. A todos o meu reconhecimento. É essa maioria de mineiros que constituem o sumo de nossa província. É para eles que seja garantida a justiça e o direito à saúde que vamos trabalhar, garantindo a segurança, o conhecimento e a busca da felicidade que deve existir e agir o Estado. E é com esse compromisso que governarei. O novo ciclo de governança se reinicia hoje. Trago comigo a densa experiência dos últimos anos em que tive a honra de estar no centro desse grande projeto de transformação. Continuaremos a governar como sempre governamos, com responsabilidade, mas sem perder o compromisso com o novo, com a busca obsessiva por inovações que signifiquem novas saídas para os antigos e renitentes problemas. Governaremos, tendo como base a qualidade, a eficiência, o cuidado extremo, zeloso com os gastos públicos. Vamos combater com todas as nossas forças as mazelas da corrupção, instituindo um regime que privilegie sempre a austeridade e a transparência nos negócios do Estado. Não teremos nesse tempo, como jamais tivemos, nenhuma complacência com desvios e com compadrio. Adensaremos cada vez mais os instrumentos capazes de disseminar pelo corpo do Estado um código de conduta exemplar, como demandam as gestões modernas e exigem os cidadãos. Nossas prioridades estão claras e bem definidas. Vamos dar máxima atenção à evolução do nosso modelo de desenvolvimento, que busca o crescimento progressivo do Estado como força motriz insubstituível à conquista de mais equidade e qualidade de vida. A geração de empregos, e principalmente de empregos de qualidade, será sempre o grande e maior objetivo de nossa gestão. Aprofundamos nossas crenças na ideia de que seus esforços no campo assistencial são extremamente necessários em um país injusto e desigual como o nosso. A redução da pobreza e dessa desigualdade dependem fundamentalmente de esforços continuados e duradouros em programas habilitadores da cidadania. Programas capazes de gerar a justa distribuição de oportunidades e a conquista da autonomia, livrando especialmente os mais pobres da tutela permanente do Estado. Este, a nosso ver, é o pleno desenvolvimento, o verdadeiro desenvolvimento. Para dar a ele concretude e realismo, faremos o que for necessário para aproximar o Estado das pessoas, de seus problemas e também de seus sonhos. Cuidaremos das grandes políticas públicas, de forma especialmente corajosa e inovadora. A saúde e a segurança serão tratadas com urgência e o sentido de prioridade que demandam e merecem, porque são áreas fundamentais à garantia da vida das pessoas no tempo presente. A educação é o caminho para a construção e a conquista do futuro, e esse viés dá a ela uma essencialidade incomparável. Temos consciência de que estaremos mais ou menos preparados para liderar, na medida em que soubermos da relevância à formação do nosso capital humano. Continuaremos a construir e modernizar a nossa infraestrutura. Se levamos, ao longo dos últimos anos, asfalto a todas as cidades mineiras, antes apenas ligadas por estradas de terra, agora vamos avançar mais, interligando nossas grandes regiões. Senhoras e senhores mineiros, todos os compromissos assumidos com a nossa gente e as novas ideias que professamos para levar adiante os ideais sobre o desenvolvimento de Minas não diminuem as nossas grandes responsabilidades para com o Brasil. Se soubemos, com os esforços partilhados por todos, fazer o país avançar como nunca na última década e meia, temos pela frente um horizonte ainda mais desafiador. Os ventos que sustentaram o formidável crescimento internacional nos últimos anos cessaram, projetando à frente uma nova era marcada por grandes incertezas. É bem provável que tenhamos que conviver com um crescimento muito menor nas maiores economias do mundo. Isso significa menos investimento produtivo e mais concorrência nos mercados, com reflexos importantes no equilíbrio da nossa balança comercial. Essa nova realidade também nos obrigará a todos, e não apenas ao governo central, a governar com mais austeridade e com foco preciso nas grandes tarefas que precisamos cumprir. A densa experiência de Minas nesses últimos 8 anos de transformações nos obriga a recolocar o tema como uma das mais importantes reformas que se impõe nesse novo ciclo de governança que se inicia em todo o Brasil. A reforma da gestão pública brasileira. Não seremos capazes de atingir o pleno desenvolvimento sem desonerar a produção e os cidadãos, para assim elevar a produtividade e o consumo e domar aquela que é uma das maiores cargas tributárias do planeta. Não seremos capazes de fazer a travessia para o pleno desenvolvimento sem ajustar com coragem os gastos com a máquina pública, reorientando sempre os recursos para os investimentos prioritários. É nosso dever governar cada vez mais compartilhando responsabilidades, o que nos obriga a fortalecer o Pacto Federativo, redimensionando direitos e deveres de forma justa e republicana. Somos, afinal, em essência, uma federação. Tendo essa natureza, sabemos que cada passo que os Estados puderem dar na direção do efetivo desenvolvimento significa que o país inteiro estará também mais próximo dele. Não alcançaremos diferenciando cidades, estados e extensas regiões. Só o alcançaremos juntos, fazendo o Brasil avançar como um todo. Minas, meus amigos, não fugirá às suas responsabilidades e nem tampouco ignorará o seu papel central no processo de desenvolvimento nacional. Estamos hoje e estaremos amanhã onde sempre estivemos, ao lado do país e solidário com as causas e lutas dos brasileiros do nosso tempo. Senhoras e senhores, desculpem-me se me alongo demasiadamente. Peço licença para finalizar minhas palavras com alguns agradecimentos. Primeiro, abraço o companheiro leal, o amigo, o líder inspirador e o homem de Minas, o nosso grande e querido Aécio Neves. Devo-lhe não apenas o respeito e admiração natural que todos devemos aos homens de Estado. Devo-lhe para sempre a amizade fraterna que molda e dá dimensão às nossas relações de afeto e lealdade construídas neste tempo. Uma palavra igualmente de plena amizade ao vice-governador Alberto Pinto Coelho, que presidiu essa casa. Que presidiu essa casa pelos últimos 4 anos, com denodo, responsabilidade e elevado espírito público. Agora, meu companheiro nessa caminhada pelo progresso de Minas. Agradeço também a todos que, ao meu lado, cada qual de sua forma e sob um estilo, dentro de suas circunstâncias, me concederam seu fundamental apoio e trabalho para hoje estarmos aqui, nessa cerimônia. A cada um, o meu abraço comovido e agradecido, em especial aqueles que, desde sempre, participam de minha pessoal trajetória. Permito-me aqui uma homenagem à memória daqueles que já nos antecederam, de modo especial meu pai, meus avós e amigos e mestres tão queridos. Dirijo-me agora aos mineiros de todas as nossas grandes regiões. Gostaria de sinceramente agradecê-los, um a um, pelo voto de confiança e de esperança que se permitiram renovar no projeto de transformações que estamos conduzindo. Quero dizer-lhes que o nosso governo será, todos os dias e cada vez mais, um governo de todos os mineiros. Governarei sem ressalvas e preconceitos. Estarei atento e vigilante ao pleno exercício dos princípios republicanos, fundamentais à justa ótica do governo e à legitimidade dos seus mandatários. Guardarei as razões de Estado sob a segurança da ética e a claridade da transparência. Buscarei a equidade, a igualdade e a justiça como pontos de chegada dessa nova caminhada que reiniciamos agora. Convido-os e a cada um dos mineiros a seguirem ao nosso lado, juntos, unidos pelos sonhos que sonhamos um dia e que hoje podemos transformar em realidade. realidade viva. Trabalharei incessantemente para honrar e estar à altura desses sonhos e dessas esperanças. Elas serão a matéria-prima fundamental e a alma do nosso governo. Muito obrigado a todos.